Olá! Estamos ao vivo, para dissecar o Grant Morrison. Como que tá teu computador aí, Liber?
Olha, o meu tá esquisito, cara. Tô com uns probleminhas aqui nas abas do Firefox. Então, se eu cair fora do ar em algum momento aqui, eu vou tentar dar uma arrumadinha aqui, que eu quero deixar mas enfim, trocou a interface agora, sim. Mas eu tô bem, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas. E hoje nós temos hoje nós vamos falar do careca, né?
Do careca.
O careca.
Eu tava lembrando que esse careca aí, que ele acha que é o mob.
Eu acho que é legal, o Marcelo Laranja definiu o Grant Morrison de uma maneira que eu acho muito legal, cara. É o cara que não foi um Alan Moore por um fio de cabelo.
Ou muitos fios de
Marcelo
cabelo.
Naranjo.
Ou muitos.
Né?
Cara, o Naranjo tem as melhores tiradas do mundo dos quadrinhos. Sabe que o Naranjo é o cara que tem todas os gibis da Turma da Mônica. Eu fiquei me perguntando aonde ele mora. Aliás, perguntei para ele se ele mora num latifúndio. Imagine, cara, desde a década de 70 o cara tem tudo. Mora num latifúndio. Tá louco. Bom, já tem uma galera aqui. Opa. Falando, olha
Luciano,
só.
Luciano, boa noite,
Luciano. Luciano, daí, cara.
Wagner, Pedro. Opa, é aqui mesmo. Pode pegar a senha, moço. Pega a senha.
Pedro já perguntando se é aqui que fala mal do careca. O Tony falando que o Grant Morrison seria melhor que o Alan Moore. Jamais! Jamais! O Luan falando que véspera de feriado com o Kitchener aqui com o Grant Morrison, que dá pra se divertir.
Sejam bem-vindos.
O Christian dizendo que. Eu falei que o Grant Morrison achava que era o mob, que isso é bullying, né? E é mesmo, porque o...
O mob não merece,
cara,
isso.
O mob é ruim, cara.
Ué? Peraí, tá aparecendo...
O Cristiano dando...
É que tá uma tarja preta em cima da minha aqui.
Eita, desliga e liga então, Libre, que eu vou ficando
apareceu,
por aqui.
Apareceu. Olá, Rosana!
Sou digníssima.
Saudades.
Aparecendo. Muito bem, pessoal. Então, Liber, como que a gente vai fazer? Porque a gente não combina nada.
Não.
A gente vai apresentar as obras desde o começo,
cara,
ou por ordem de o que é legal e depois... Como numa banca.
Cara,
bom,
eu acho que...
Bom, trabalho, você escreve muito bem, mas é uma bosta.
Sabe como é que eu acho que eu defenderia isso daí, cara? Porque eu fiz... Eu reli meus Grant Morrison, tudo. Fui tudo na louca, mas eu reli.
Credo.
Saca? Eu fiquei folheando, assim e tal. E eu separei entre os vale a pena ler de novo... E os fuja louco fuja. Entende? Tem duas
porque trilhas. Não tem meio termo.
Vale a pena ler de novo ou fuja louco fuja. E eu tô quase fazendo uma terceira pilha que é o... Saca?
Não tem.
Eu tenho. Mas eu tenho aqui meus piores, que eu vou falar. Mas, bicho, sinceramente, essa semana foi muito louca porque eu acho que eu tô descobrindo que... Eu acho que o Grant Morrison é o meu autor de quadrinhos favorito, cara. Isso eu tô falando isso agora. Pode ser que eu mude de ideia amanhã, pode ser que eu me arrependa, mas nesse momento eu acho que ele é meu autor de quadrinhos favorito, cara. Não vou dizer, é o melhor.
Não
tô dizendo que é o melhor. Não tô dizendo que é o que mais
marcou
na minha
lógico.
Vida. Porque eu, tipo, tem Neil Gaiman, tem Alan Moore, tem. Cara, o próprio Garth Ennis, Warren Ellis, tem uma galera, assim, Lourenço Mutarelli aqui no Brasil, né? Marcelo Quintanilha, que são caras assim que, porra, são monstros. Agora. Do coração, sério, cara. Aquele cara assim que tipo mora lá no cantinho especial, cara. O Morrison. Ele é tipo um cara que eu gosto muito dele. Ele é foda. Às vezes é difícil de defender, mas eu gosto muito dele.
Ah, é que assim, ó. Eu acho que o Cristiano falou a real. O gênio daí tá por conta. Não sou eu que tô falando. Mas quando ele acerta, ele é muito bom. Mas quando erra, cara. Puta que ó.
Cara.
E assim, só pra gente começar com o acerto. A melhor, no meu entendimento, a melhor coisa que o cara já fez foi isso aqui.
Pera aqui.
O Homem Animal.
Então, pera aí, deixa eu pegar minha pia aqui também, que essa daí... Vai falando aí, Rodrigo.
Eu peguei só o volume 1, cara.
Eu vou pegar tudo aqui.
Os TP norte-americano. O Homem Animal é a coisa... Agora a Panini tá vendendo um ônibus e tal. Se você não tem ainda, eu sei que é caro, mas vale cada centavo. Cada centavo. Ó, o Luan falando ali, ó. Eu tenho os três também, tô aqui. Ah, você tem português, Liber?
Eu tenho português. Que saíram pela
meu
Panini.
Tá em inglês.
E, cara, as edições são um tesão. Cara, um chuchu isso aqui, cara. Muito massa. Isso aqui...
Qual que é o papel aí, cara? Porque aqui é papel jornal mesmo.
Não,
tipo
é brilhantinho, cara. Não é um... Ah. Não é um... É um offset bacana, brilhante, assim. Não é um Couchet, mas é quase ali. É um Quero Ser Couchet.
Tá. É, esse aqui já tá até com as marcas. Acho que a câmera não vai pegar. Mas já tá com marca do tempo aqui. Nem é tão velho assim, cara. Deixa eu até ver quando... Eu comprei faz uns 15 anos, talvez.
Sim.
E já tá detonado, assim. Tanto que eu acho... Existe uma boa chance de, quando encontrar uma boa oferta, comprar pra mim também o encadernado da Panini novo.
Não, mas...
Porque é muito,
cara,
muito,
esse aqui...
Muito, muito.
Salvo bom. Engano meu, mas eu tenho quase certeza no que eu tô falando, essa aqui é a primeira história que começa a ser publicada do Grant Morrison na DC Comics. É aqui que começa a carreira dele.
Isso.
Tipo, alguns meses depois ele começa com a Patrulha do Destino e daí vem o Asilo Arkham. Mas assim,
mas calma.
Ué, não, mas só a questão histórica, né, de debut, assim.
Ah, sim, sim. Mas é que antes... Então, o único meu que tá naquela... É a coisa que ele fez antes, que é o Zenith.
Esse aí eu nem tô contando, velho.
É, cara.
Não,
tipo assim,
não.
Nazistas de outra dimensão.
Não, cara.
Deuses malignos da antiguidade. E um astro do rock com superpoderes.
Você leu?
Cara, eu li faz tanto tempo e é simplesmente esquecível.
Então, cara.
Mas é só esquecível, ele não me dá nojo, assim, não dá ânsia de vômito, como algumas outras obras dele conseguem.
Então, porque o que acontece? Isso aí quase foi publicado lá, eu nunca tive interesse de ir atrás, não posso falar se é legal ou não o Zenith. E tem outros títulos que ele fez antes de chegar na DC, né? Publicou na DC, naquelas revistas britânicas.
DC, né? 2000 AD, 2000
AD, né? Cara, tipo, ele já tinha uma carreira antes, ele não nasceu do nada. Tem uns personagens dele que depois ele vai reapresentar lá nos Invisíveis e tal, né? Mas, bicho, falando sério, cara, esse aqui é tipo assim, é aquela coisa que a gente tava falando de banda. Aquela banda que vai fazendo, faz o primeiro álbum, faz o segundo, e daí tem aquele álbum assim que tipo, porra, esse é o cara. É isso aqui, o cara veio.
Sim.
É por isso que ele veio. Isso aqui é o homem.
É o Master of Puppets.
Esse aqui
é. Esse aqui é o Master of Puppets do Metallica.
Exato.
Que lançou o Kill 'Em All, que era legal. Ride Lightning, bem melhor. O Master of Puppets é uma obra-prima. Aí eles lançaram Just for All e se aposentaram e estão aposentados até hoje fazendo show todo dia, né?
Bom, eu faria a mesma coisa.
De lá pra cá...
Eu faria a mesma coisa.
Desgraças. Uma música pior que a outra, assim, desde o Black Album, que eu odeio Metallica. Mas é bem parecido.
Não,
e aqui alguém, peraí.
Fala aí.
O Renan fez uma pergunta, ó. Se o Grant Morrison fosse um jogador de futebol, ele seria quem?
Não.
Acho que é o Alexandre Pato. O cara que faz umas coisas geniais, mas... Tipo aquela matada de bola que ele deu no Corinthians, que botou a bola redondinha assim. O cara pode ser um gênio, mas não é. Ele até pode, mas não é. Acho que foi Alexandre Pato, dos que eu me lembro, assim. Ou como é que é o nome do centroavante da última Copa, que não fez nenhum gol? Cara, o centroavante não fez nenhum gol. É o Grant Morrison. O Jesus, não sei o que é Jesus.
Sabe que tem uma curiosidade sobre o Grant Morrison? Ainda hoje eu tava escutando o Universo HQ sobre o Grant Morrison, que eles fizeram acho que uns 2 anos atrás.
Olha!
Não.
Eu não, acho que eu não escutei. Acho que nem isso eu quis ver.
Não, eu esse do Grant Morrison, eles falam... É bem, bem, bem bacana, cara. É bem, bem legal, assim, esse do Morrison, assim, um que vale a pena, assim, até pra acompanhar essas questões históricas, né, e da direção e tudo.
Não, é que o... Os caras do Universo HQ mandam bem, né,
sim,
cara?
Sim, sim, sim.
Todos os podcasts mandam bem, bem... bem equalizado o som, qualidade técnica. E os caras são foda, né?
Sim.
Só que...
Mas, tipo,
o Grant Morrison não tanto.
Cara, não, ali eles foram bem críticos. Mas isso que eu ia falar aqui, cara. Se a gente for pra pegar esse primeiro gibi aqui, esse Homem Animal.
Sim,
cê vai...
Homem Animal.
Vamos falar do Homem Animal. Porque, tipo, é legal, foda-se. Por que ele é legal, né? Aí, tipo, esse foi um que eu reli, cara, nessa sentada aí desse final de semana, assim. Tipo, tá, foi o que eu mais parei lendo mesmo, assim, porque geralmente eu folheava, assim, pra me lembrar, e eu parava. E, cara, se tem aqueles 4 primeiros números que é a história do Fera Buana. Que daí, o Morrison faz o que o Morrison viria a fazer. Ele resgata personagens que você nunca ouviu falar antes. O Fera Buana e o Homem Animal. Que já estavam por aí, tinha uns 30 anos antes dele pegar. Daí primeiro isso. Só que, tipo, ah, eu não conheço a referência. Foda-se, não precisa. Porque o jeito que ele mostra esses personagens, você não precisa ter lido nada. Você vai entrando. Daí, outra coisa que é do caralho, a relação do Bud Baker com a esposa. Aquele. Sabe aquilo que é pra encher linguiça nos outros gibis? Ah, o cara tem identidade secreta, mas nós estamos aqui pra ver ele com a fantasia dando porrada. Não é. O que você quer ver é o Bud Baker interagindo com a família, porque, cara, o texto é muito bem feito, a conversa deles são muito boas, muito... Tipo, ele é um personagem que te convence pela veracidade. E ainda tem aquela relação dele com a esposa, que quem traz o dinheiro pra casa é a esposa. Quem tá sustentando ele é a esposa. Aí ele tem toda aquela coisa assim... Tem o inocente dele querer ser super-herói, mas também tem aquela coisa assim do... É tipo querer ser um artista mesmo. Ele é como se fosse o cantor, o músico, com a esposa ali trabalhando pra sustentar ele. E tipo, ele... Não, mas a minha banda vai dar certo. Agora vai dar certo porque eu tô com uma ideia. Aí ele põe a jaquetinha de couro, né? Daí ele... Aquele lance da jaqueta.
Cara, a jaqueta é a melhor, Porra, cara. Porque assim... Você não vai... Você não tem... Que foi a mulher dele que fala, né? Você não tem nem lugar pra guardar a carteira, cara. Bota uma jaqueta e vai.
É...
Pô, isso é genial, cara. Bicho. Genial. E tem a relação com a humanidade, né? Ele faz... O Homem-Animal é muito... É, de todos os super-heróis, de todos, é o mais humano, cara. Porque ele se preocupa com o macaco lá, ele se preocupa com o Fera Buana, ele quer conversar, ele fala, cara, calma, vamos entender o que tá acontecendo.
É outra pega, cara. Ele não tem um vilão, sabe? Assim, porque, tipo, maior parte dos caras que ele vai enfrentando, ele acaba fazendo as pazes depois, cara. Tipo, a maior parte dos caras que aparece é desentendido, assim, que ele nem vai pro tapa com os caras. Tipo, o próprio Fera Buana vira parceiro dele. É muito legal essa construção. E o jeito que o Morrison faz também, velho, porque a gente reclama que ele é viajandão, que ele não sabe escrever direito, que ele faz as coisas truncadas. Mas, porra, o Homem-Animal, tipo, ele faz direitinho, cara, ele sabe o que ele tá fazendo. E o mais legal ali ainda é que depois ele vai fazer aqueles autocomentários, né, no final, porque, porra, o Homem-Animal encontra ele e daí ele fala, bicho, eu não queria que isso aqui fosse um gibi de pregação, porque eu tô a favor dos direitos dos animais, mas quando eu colocava nas histórias parecia que eu tava dando aulinha, que eu tava fazendo palestrinha. O cara mesmo falando isso não faz sentido numa história em quadrinho. E daí, porra, cara, tudo isso daí ia misturando e, porra, a história até hoje, velho, ela é velha, porque tu vai ver o Bud Baker vai falar com a mulher de um orelhão, né? Ele não tem o celular, ele tem que ir no orelhão ligar pra mulher.
Não existe, né?
Tipo, hoje você nem pensa mais nisso. Mas ao mesmo tempo, toda essa coisa do ativismo do cara, porra, eu tô sendo ativista, mas qual que é o meu limite? Eu posso invadir um laboratório que tá torturando animais? Ele vai aparecendo essas situações na história... Meu, o Homem-Animal é brilhante, velho, e ele não envelhece,
é brilhante, cara.
Ele não envelhece.
E assim, porra, eu tava dando uma olhada, uma folhada. Não tem nenhum quadrinho sobrando e nenhum faltando, cara. O cara, aqui ele foi um gênio mesmo, que é sensacional, cara. Você lembra da história dos gatinhos, cara, que tem os gatinhos pequenininhos que nascem? Cara, aquilo, não tem como você não se comover, cara.
Cara,
Homem-Animal é sensacional. Eu vou ser obrigado a comprar a versão da Panini. E eu tenho essas aqui. E eu vou comprar a versão da Panini também porque merece. Porque eu quero ter aqui.
Sim. E eu tô bem satisfeito com essas daqui, cara. Eu achei que o tratamento das edições estão bem legais, assim. Tem um trabalho assim que ficou
maneiro. Eu também, mas eu vou me dar uma desculpa, que é uma desculpa minha para mim mesmo.
Mas vale.
De que esse aqui tá em inglês e eu quero comprar em português.
Sim, não, não.
Essa
mas
é minha desculpinha.
Se eu não tivesse essas daqui, eu teria comprado o Omnibus, cara. Mas eu tenho essas daqui. E ainda me lembro porque eu tenho aquelas DC 2000 que isso aqui começou a sair no Brasil. Lá em 1989, cara. Era o ano que tinha saído o filme do Batman. Era o ano que tinha saído o Asilo Arkham. Daí começa a sair... Cara, era um mix muito gostoso, cara. Aquilo era muito bom.
Cara, e assim, o Homem-Animal, eu acho que ele ainda tem um outro lance de dar um up, né? Na ideia do super-herói. Só que daí depois também que o Grant Morrison saiu, ele foi pra Liga. Ou ele era escrito junto e daí já não funcionava muito, não. Mas, cara...
No gibi ele fala disso. O Morrison tem uma hora lá que ele fala... Você tá com a Liga, não sou eu que escrevo as tuas histórias. Daí o Homem-Animal para... eu sempre tenho a impressão que eu tô meio perdido na Liga da Justiça.
Cara, e tem umas coisas assim que ele fala também nessa... Que essa é a última edição, né? Da edição 3 é a última edição. É o Grant Morrison se despedindo. Daí ele fala assim, eu também faço a Patrulha do Destino. É, mas eles não sabem disso. Cara, essa eles não sabem disso é muito legal, cara. Mesmo porque a Patrulha do Destino seria os personagens muito mais metalinguísticos do que o Homem-Animal, né? Pela própria ideia da patrulha e tal,
sim,
ela teria uma verve mais metalinguística, mas ele usou isso no Homem-Animal. Tanto que o último encadernado, pelo menos em inglês, é Ex Machina. Deus Ex Machina. O nome. Em português também?
Deixa eu até ver aqui. Sim. Também.
É, então.
Mas, cara, você quer passar... Porque, assim, uma coisa que eu queria dizer é... Se você for ler alguma coisa do Grant Morrison na vida, leia o Homem-Animal.
Isso.
É tipo o Homem-Animal, cara. É o Watchmen do porra do Grant Morrison, cara. Assim, tipo, lindo, é. Foda, espontâneo e retocável, assim, cara. Acho maneiríssimo.
Não tem nada de errado, nenhum... Nenhum ponto a mais, nenhum ponto a menos. Sensacional, cara.
Né? Boa noite,
olá,
Ingrid.
As minhas morceguinhas me dando oi. Isso é a Sofia e a Ana me dando oi. Estão lá em Ponta Grossa, enquanto tem essa pandemia maldita. E não é pra vocês lerem o Homem-Animal ainda, garotas. Esperem ficar mais velhos para fazer.
Cara, eu acho que uma idade legal pra ler o Homem-Animal é aos 12 anos, cara.
Isso, lá pelos 12 acho que é
10,
legal, cara.
Hoje em dia, 10, 11 anos, assim, essa fase que você tá entrando, porque hoje tem um monte de assunto e... De novo, eu acho que ele conversa muito com a nossa época de hoje, cara. Aquelas coisas lá de ativismo, do que é ser radical. Puta, cara, Homem-Animal, muito maneiro.
É. E aqui, ó, só pegando um pouco do que a galera tá falando, ó. O Wallace falando que ele sabe trabalhar, mas chega uma hora que enche o saco. E daí no Homem-Animal ele pode parar, né? Acho que isso que é legal.
É, eu concordo com isso que o... Falou. Desculpa. Mas eu concordo que o Wallace falou. É, tipo, porque o Grant Morrison, muitas vezes, ele começa bem. Um exemplo que eu tenho, cara, eu nem mais tenho aqui em casa, que era aqueles X-Men dele.
Eu tenho.
Do Grant Morrison, cara.
Eu achei que você tivesse.
Não, eu tive. Só que eu não sei, eu passei pra esse frente, eu não curti, passei pra frente, sabe? Que, e é um, esse X-Men dele é um que vai degringolando do meio isso, pro final, degringola assim, fica um troço assim que...
O começo é bem legal, né, que tem a Cassandra Nova. Sim. Pô, então o professor Xavier tem uma irmã gêmea que ele matou no útero. Opa, que legal, vamos lá. E daí o último, se não... Ah não, mas daí acho que já é o Joss Whedon, né? Que daí não a sei. Sala de perigo ganha vida e vira uma máquina assassina.
Não sei se... Cara,
é difícil.
O do Joss Whedon é o do Josueldo, né? Era o Josueldo? O
Josueldo.
Cara, os X-Men do Josueldo eu gostava, cara. Pronto, falei.
Ó, o Pedro Bolsa, pra variar, sendo preciso. É... A essência do problema do Grant Morrison é que ele é egocêntrico e se acha melhor do que ele realmente é.